de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Cinco minutos na Bahia, 6:05, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Quarto na Gabriela FM, a metralhadora da informação tá chegando. Oferecimento todo especial, remove com tintas Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Tá todo mundo ligado com a gente, hein? Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini, Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e no Bola Dentro tem Edenildo Braga sendo convocado. Para dividir a bancada, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Chegando para mais um Tropa de Elite, abraçando você com rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Eu acordando hoje cedo, né? É o nosso comandante da Companhia 72, o Major Telmo. Major Telmo, vamos acordar. E o Lima, que é tenente da Briosa Polícia Militar da Bahia. O Tenente Lima da Polícia Rodoviária Estadual também está na hora de acordar. E o Tenente Coronel Ozaná, acorda, meu filho, para a vida.
6:06 na Bahia, viu? Bom dia, bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite, já trazendo informações. Você viu a chuva ontem? A agência Climatempo disse que não ia ter chuva ontem. Final de tarde, seu repórter, o cacau caiu, como dizia o saudoso Candango do Ipê, viu? Muita chuva na cidade de Ilhéus. Acredito que na região aí, diversas cidades sofreram com aquela chuva torrencial. Choveu muito.
Muita. O tempo tá carrancudo.
Tá carrancudo. Vamos saber já como é que vai ficar hoje. Eu tô vendo já um alerta amarelo aqui, precipitação acumulada, né? E a agência Clima Tempo deixando você bem informado. Vamos lá. Painel digital da agência Clima Tempo, 22 graus, né? 15% de probabilidade de chuva e céu nublado. Tá carrancudo, como dizia o povo de antigamente, né? O povo de antigamente, sua avó Iaiá, quando acordava, olhava pro céu aí falava: meu neto, tá carrancudo, era assim, era, seu
irmão? Chamava meu neto, não. Era, Marinho, vai chover, meu filho.
Diferente da turma da escola, né?
Na
escola...
Marinho, vai chover, Marinho. Ramalho, prepara a capa, meu filho, pra trabalhar, viu?
Agora, na escola, o seu...
Diabo Loiro.
O Diabo Loiro.
É coisa da meu saudosa Amelinha Pacheco.
Tá vendo aí? Bom, vamos trazer as manchetes que serão destaques no nosso programa. Hoje a gente vai abrir espaço para o índio. O índio que é do Cid Rod, Sindicato Rodoviário de Ilhéus. Ontem, trabalhadores mandaram mensagens para a gente, preocupados. E a gente fica preocupado também, seu repórter. 30 dias, não receberam rescisão. Eles têm contas a pagar, né? Têm famílias. E a expectativa para que essa mão de obra seja aproveitada da nova empresa de ônibus que vai operar. A Prefeitura de Ilhéus tem trabalhado incansavelmente. O prefeito Valderico Júnior assumiu esse compromisso e até o final de maio a informação oficial que nós temos para passar é de que a nova empresa já estará operando para resolver esse problema do transporte público no município de Ilhéus. E também O Padre Valdir, Padre Valdir, festa, segundo dia de festa aí de Santa Rita de Cássia, padroeira do bairro da Conquista. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E greve geral por tempo indeterminado. O judiciário baiano em greve geral, paralisação atinge comarcas em todo o estado e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia, o Simpojud. O Simpojud tá que tá, viu, Scarpe, quer defender os trabalhadores.
É, seu repórter. Ministério Público da Bahia leva serviços a comunidades quilombolas indígenas de Itacaré e Aquelhéus. Olivença foi local escolhido. A gente vai trazer essas informações aí para você que está acompanhando. Se, tem também mais um dia de atividades da semana de mobilização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na nossa Bahia. Tem um evento muito importante, né, para você poder, inclusive, tirar certidão aí, inteiramente gratuito, em toda a Bahia. Tem mais o que, seu repórter?
E atenção, atenção, a política de Ilhéus, novos contornos. Presidente da Câmara, vereador César Porto, fez leitura oficial das duas representações que pedem a cassação do vereador Tandique Rezende.
Bahia de luto, comunidade espírita, né? Morre aí o grande líder espírita Divaldo Franco. Muita comoção aí a nível nacional, viu, seu repórter? Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Nove deputados baianos apoiam criação parlamentar mista de inquérito. O objetivo é de descontar fraudes e descontos ilegais nos benefícios dos aposentados do INSS.
Carreta tomba e deixa trânsito lento na Ilhéus e Itabuna. Teve um acidente também bastante querido lá na cidade de Ubaitaba, né, na BR-101. Logo depois se sai de Uruçuca, sentido Ubaitaba. E aí, seu repórter, um alerta, porque o sofrimento ele fica maior. Mais de 4 horas, o corpo estendido na pista, aguardando o departamento de polícia técnica.
Olha esse capítulo, esse rapaz era torcedor do Vasco, representante da Heineken. Esse rapaz que morreu lá de Ubaitaba.
Bastante querido.
Ubaitaba, né? Em luto, segundo o samurai do asfalto.
Lembra daquela polêmica quando o Augusto Castro lá tirava a baronesa de um lado, botava no outro? Inclusive, Itabuna prometeu recorrer da decisão judicial, viu?
É, a justiça condenou o estado da Bahia, o município de Itabuna, por danos coletivos causados pela poluição do Rio Cachoeira.
E olha, a Prefeitura de Ilhéus dá ultimato aí a servidores para o recadastramento. Muito importante. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
A hora certa pra você que tá ligado. Carlinhos morto e vivo tá lá no paraíso do Atlântico. São 6:13. Acorda, meu filho, pra vida. Olha, 9 deputados baianos apoiam a criação. Essa criação aí, Scarpita, preste atenção. Criação parlamentar mista de inquérito. A senadora Damares Alves, que é do Republicanos do Distrito Federal, e a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. Elas protocolaram na última segunda-feira requerimento para que seja criada essa comissão parlamentar mista de inquérito. O objetivo é descontar as fraudes e descontos ilegais nos benefícios dos aposentados do INSS. O requerimento foi assinado por 36 senadores e 233 deputados. A criação desta comissão depende agora da ação do presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, que é do União, lá do Partido União Brasil, para que possa ser instalada aí o Alcolumbre teria que marcar uma sessão conjunta de deputados e senadores, na qual seria lido o requerimento e posteriormente agendada uma data para que a comissão seja instalada. Então, Damares Alves e a deputada Coronel Fernando afirmam no pedido de criação dessa comissão que as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União que apontaram a existência de um esquema de cobrança de mensalidades irregulares que foram descontadas dos beneficiários de aposentados e de pensionistas sem autorização. Então, os desvios entre os anos de 2019 e 2024 são estimados em 6,3 bilhões. Uma repercussão desse caso levou à demissão aí, o afastamento do ministro da Previdência, o Carlos Lupe.
Lupe!
É o bambambam do PDT. E o pedetista foi aconselhado por deputados a deixar o cargo. Presidente Lula e seus ministros afirmaram que as fraudes começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse Carlos Lupe me cantou lá em São Paulo. Ele pegou o microfone lá, eu estava junto com o ex-deputado, ex-vereador de Ilhéus, o Bebeto Galvão, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e ele me encantou. Digo, rapaz, que super inteligente.
O Lupe.
Carlos Lupe.
Lupe.
É, saí de São Paulo com Bebeto.
Ele tem uma ligação forte com o sindicato.
O João Aquino, o saudoso Luiz Dilmo, que também foi comigo na época, rapaz, que fiquei. Rapaz, que homem sabido, homem inteligente, viu, Scarpita?
Vamos aguardar o desenrolar, né, senhor repórter? Inclusive, o PROCON de Ilhéus está emitindo diversos alertas aí aos aposentados e pensionistas que foram lesados. E a gente vai estar aqui acompanhando, porque esse dinheiro tem que voltar para a mão.
Claro. Né? Olha, daqui a pouquinho eu volto falando que a Polícia Militar conduziu elemento procedente do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, por tráfico de drogas. E o elemento se comunicava com os demais outros comparsas através de rádio comunicador.
Olha, o secretário de Gestão e Inovação de Ilhéus, o Cristiano Carvalho, publicou aí a portaria 378/2025, que reabre o prazo de recadastramento dos servidores efetivos do município de Ilhéus, iniciando, né, começou lá em fevereiro, e esse novo período, atenção, atenção, você que é servidor do município de Ilhéus, o novo período de procedimento vai começar hoje, quarta-feira, dia 14, e vai até o dia 20 de maio, com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, lá no anexo, ali no térreo do anexo das secretarias, na rua Santos Dumont, no centro da cidade. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido nesta portaria terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos a partir da folha de pagamento de maio de 2025, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, alertou o secretário. O recadastramento abrange a todos os servidores municipais, ocupantes de cargos efetivos, licenciados, com ou sem remuneração, cedidos para outros órgãos e tem caráter pessoal e obrigatório. O servidor que, em razão de moléstia grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento, deverá comparecer no setor de recursos humanos no prazo previsto de 15 dias a contar do término do período do recadastramento ou quando cessar a moléstia aí a fim de regularizar a sua situação cadastral. Os documentos exigidos são RG, CPF, comprovante de residência atualizado nos últimos 3 meses, certidão de casamento, declaração de união estável ou averbação de separação judicial, comprovação também de escolaridade e formulário de recadastramento 2025 preenchido. Parece que já teve aí, seu repórter, algumas descobertas assim assombrosas, viu? É por isso que eu acho importantíssimo o recadastramento. E de repente você joga numa folha aí, fantasmas, pessoas que estão em outros estados, até em outros países aí, recebendo. Esse trabalho que tem sido feito aí, inclusive, tem apontado super salários. super salários. Vamos ao primeiro giro. Locutor vereador Matheus Santos. Aqui a notícia não para. Já já vamos falar desse acidente ontem, por volta das 16h30 na BR-101. Teve acidente também na Ilhéus Itabuna. Essa onda de acidentes, meu Deus do céu, é um alerta que a gente precisa estar fazendo sempre. Ilhéus registra também números assim assustadores de acidentes envolvendo motos, carros. Vamos lá, Matheus Santos, primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quarta-feira, dia 14 de maio, a gente vem chegando com informações para nossa Uruçuca. Olha só, hein? Estamos na campanha, né? Maio Laranja, que conscientiza contra o abuso e exploração infantil. O acompanhamento diário das crianças do nosso município é fundamental para garantir uma infância segura, tá bom? A nossa amiga Manuela Bezerra, a nossa secretária de Ação Social, Maiane Barreto, a nossa advogada também, Vanessa Freitas, inclusive esteve palestrando essa semana, essa campanha, né? Fazendo esse acompanhamento para aprofundar mais sobre o tema, além de conscientizar a população para denunciar caso presencie algum tipo de abuso. E nós vamos estar nessa luta. Toda a Casa Legislativa, ontem na Câmara de Vereadores, nós recebemos a Imariades, recebemos a nossa secretária de Ação Social, Maiane Barreto, e nos convidando também. A semana passada, Manuela Bezerra foi lá pessoalmente no plenário da Casa, na Tribuna Livre, convidar a comunidade presente, convidar os vereadores. Ontem foi a vez da nossa secretária Maiane Barreto, pessoalmente, foi nos fazer esse convite também, para nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, estarmos pelas ruas da nossa cidade de Uruçuca, declarando, né, sobre o abuso e exploração sexual infantil, declarando para que as pessoas possam denunciar caso saiba de algum caso. Porque se você não denuncia, você sabe de algum caso, você não denuncia, você também é conivente com isso. Então vamos juntos nesse trabalho fantástico do CREAS, do CRAS, né? Conselho Tutelar, CMDCA, vamos juntos nessa luta, porque juntos nós somos mais fortes. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, até amanhã.
Valeu, Matheus, um abraço para você. Aqui em Ilhéus também segue, né, a programação aí, a semana municipal de conscientização nessa luta. Tem uma grande rede de proteção, ontem teve sessão especial, tem aqui também a caravana de direitos humanos, faça bonito na caravana, participe da capacitação do CIP aqui em Ilhéus, ontem e hoje, né, das 8 às 18 horas, 25 anos aí, dessa luta, né, 18 de maio é o dia que marca o Dia Nacional de Luta, o enfrentamento. Então, vai ter ali no Misael Tavares, na Loja Maçônica, mais um dia de capacitação, fazendo parte aí da semana, né? Da semana. E na sexta-feira, a grande caminhada, saindo da Praça Guadalajara, ali no Estádio Mário Pessoa, viu? Estádio Mário Pessoa. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, a Prefeitura de Ilhéus, Câmara Municipal, Governo do Estado da Bahia, nessa luta. E ontem teve sessão especial na Câmara de Ilhéus. Bom, dois acidentes, seu repórter, dois acidentes foram registrados ontem. Um na 415, na Ilhéus Itabuna, deixou o trânsito lento, inclusive, e esse outro com esse fato que é sofrimento em dose dupla. Eu vou trazer essa informação. Primeiro, a carreta que tombou, né? Uma carreta tombou na tarde de ontem entre Ilhéus e Itabuna, próximo ao UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, o SAMU 92, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, foram enviadas equipes para o local do acidente. O veículo transportava verduras, né? Nas redes sociais, internautas especulam aí que o acidente pode ter sido motivado por um desnível na pista, no trecho entre a UESC e o IFBA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Não há detalhes sobre a saúde do motorista, diferente do que aconteceu lá na 101, né,
senhor? Um acidente fatal na BR-101, logo após o trevo de acesso ao município de Uruçuca, o Ervison Florencio dos Santos. Ervison Florencio dos Santos, morador em Ubaitaba, vendedor da JSG, distribuidora de cerveja Heineken, ele perdeu a vida ontem, ficou 4 horas, o corpo estendido ao lado da pista da BR-101, aguardando a presença do Departamento de Polícia Técnica. O Ervison Florencio dos Santos, morador na cidade de Ubaitaba, torcedor do Vasco, e a cidade está em luto, porque era muito querido esse rapaz lá em Ubaitaba, segundo informações do Samurai do Asfalto, que ficou chocado, triste com essa perda, né, do Ervison Florencio dos Santos. Então, Ubaitaba em luto hoje, viu, Scarpita?
É, seu repórter, e vamos aqui, já a primeira chamada aí no nosso WhatsApp, 739-8829-1029, a participação do povo, e o Samurai mandou mensagens aqui pra gente. Vamos lá, vamos conferir.
Aqui o povo fala.
A gente começa ouvindo ele, o Samurai, que inclusive era amigo aí da vítima, né? Agora, queria saber por que tanta demora aí para essa remoção, viu, seu repórter? Já que a gente está tratando da BR-101. Bom dia, Samurai. Nossos sentimentos desde já, viu, Samurai? Bom dia.
Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Estou trafegando aqui na BA-262. Hoje é um dia que a gente gostaria que não existisse, né? Nos falta até as palavras. Mas eu quero aproveitar aqui e pedir a imensurável audiência desse programa para pedir um pouco mais de atenção, de gentileza aos nossos condutores. Respeito às leis de trânsito. Porque esse acidente aí que vitimou o nosso amigo Buda, um cara muito querido, amado em Ubaitaba, pai de família exemplar, um profissional excelente, aconteceu num perímetro da BR-101, onde ultrapassagens é extremamente proibido, faixa contínua. E por uma imprudência de um cidadão, aconteceu esse trágico acidente com o Buda, envolvendo 2 outros veículos. Então vamos pedir aos condutores que tenham mais prudência, que tenham mais sensibilidade, respeito à vida, porque nós estamos falando de vidas que estão se perdendo todos os dias. Fica até difícil falar. Tenham todos um bom dia, aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Obrigado, Samurai, e você disse tudo aí. Se respeitassem a sinalização, seu repórter, nós não teríamos esse alto índice de acidentes. Respeitar a sinalização. Faixa é contínua, não dá para ultrapassar, seu repórter. Ele foi atropelado, ele rodou na pista, foi jogado fora do carro, foi atropelado por 2 veículos. Mais de 4 horas, o corpo estendido na pista. Absurdo isso.
É verdade. Agora o nome dele era Ervison, mas tinha um apelido, Duda, né?
O Duda,
Chamava de Duda.
Bom, vamos seguindo aqui.
Scarpe, antes de seguir...
Eu tenho aqui o Zap Zap, a turma mandando, inclusive tem agradecimento aqui, a questão do lixo.
Eu quero agradecer também. Eu quero agradecer também
aqui. O lixo ontem que
chegou. Agradecer o reconhecimento dos moradores do bairro do Malhado, Avenida Uberlândia. Eu passei 16 horas, 4 da tarde... E ontem o nosso grito de alerta aqui, nossa voz, através da força do rádio, a força deste programa Tropa de Elite, os moradores da Avenida Uberlândia que enfrentavam problemas graves de infraestrutura, a rede pluvial, os transtornos frequentes à população, principalmente em período de chuva. 4 da tarde de ontem estava lá a equipe do Felipe Madureira, da Embasa, e o Felipe Levita, com a turma da prefeitura lá, realizando grande trabalho, viu? Os alagamentos constantes que afetavam diretamente a vida daqueles moradores, dos comerciantes do bairro do Malhado, gerando riscos à saúde pública. E eu quero agradecer porque o reconhecimento, quando da nossa passagem, 16 horas, 4 da tarde, a equipe trabalhando intensivamente, e reconheceu só a força do rádio, força do programa, a força da Gabriela FM,
cara. Agora, essa força, esse agradecimento, poderia esperar o próximo espaço depois da participação do povo. Era somente isso, né? A questão do lixo aqui, nosso ouvinte, né, o Antônio Lins, ele está aqui dizendo: olha, ontem vocês falaram e o pessoal da FG resolveu o problema no lixo, ao lado da Abaneb. Marcos Santana, morada do Porto, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Carregue fé, amor e pensamentos positivos todos os dias, viu? Precisamos diminuir esses acidentes. Vanessa Lima, lá do São José. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda um alô aí pra minha mãe, Sil, que é fã de vocês. Tem minha avó, né? Dora, a vizinha Marinalva. Todos aí no São José acompanhando o nosso programa. E ela tá aqui já dando um bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos. É Dida. Dida que fez aniversário ontem. Rapaz, que comida gostosa aquela, viu? A janta foi especial ontem, viu, Dida?
Moco.
O mocofato da Dida.
Mocofato da Dida.
Inclusive, muita gente comentando nossa foto lá no Instagram. Dida! Cleber Dida. Do São Domingos também tá ligado com a gente, viu? Ó, tem mais aqui, o Ratinho Menezes tem um recado, não é isso? Alô, Ratinho, bom dia, bom dia! Bom dia!
Salve, salve, Robertinho Scarpeito, Mário Santos, o programa Tropa de Elite, e o Ratinho Menezes, através da Secretaria da Secult. Estou passando aqui para convidar todos os pais de santo e mãe de santo para que podemos tratar de assunto em relação à matriz africana. Inclusive aqueles terreiros que não têm licença, que não têm um alvará de funcionamento, a gente vai estar providenciando junto com os órgãos, a Secult e outras secretarias. Então, portanto, gente, não falte. É muito importante. A reunião vai ser agora 19, a partir das 14 horas. No auditório da prefeitura, aonde lá vamos tratar de assuntos com todos os órgãos para beneficiar vocês que têm os seus terreiros abertos aqui em Leus.
Dia 19, então, viu? Reunião marcada.
É, que maravilha! Cheguei, é o Palhaço Pirulito junto com o Marinho Santo e Escapita. Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
É, que maravilha falar com você nesta manhã, viu? Ei, Escapita. Começou a sair buraco na Pista Isabel de novo. Começou, viu? Eita, o negócio tá começando a buracar. Ih, que coisa boa. E também quero dar um alô para os seus ouvintes, tá ligado com você, meu filho. É, também. É, Gil Cueca, um abração, Gil Cueca. Ei, que homem danado de bom também. É, Robson Engraxado Especial de Léo também. É, o Daniel do Ponto 5. E também Luiz lá de São José. Um abração, meu filho. Já vou.
Fazendo zoada de manhã cedo, Pirulito, viu? Inclusive, tampa de PV, atenção, Embasa. Tampa de PV, ó, estourada aí no pé da ladeira, saindo da ponta da pedra, o acesso a Ponte Lomanto Júnior, viu? Ponta de PV estourada. O Ciso Boy tá aqui, olha, a pedido feito no programa Tropa de Elite, a Rua dos Tangarás foi beneficiada com patrulhamento. Agora só resta a Embasa fazer a parte dela, que é a rede pluvial, aí, né, para poder botar o asfalto, e a turma tá no aguardo, viu, seu repórter? Ô Ciso Boy, a rede pluvial é responsabilidade da prefeitura, viu? Ajeitar isso aí, senão o pessoal da Embasa manda. Eles têm uma agilidade, seu repórter, incrível, né? Pra responder os questionamentos aqui do Tropa de Elite. E aí o Ciso Boy botou: rede pluvial é responsabilidade da prefeitura, viu? Dá pra não ter bronca aqui. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Eu vi o secretário Gabriel Cerqueira colocando, né, essa situação lá do Praia Dourada, ali, a Rua dos Tangarás, a situação estava crítica. Dá para fazer o paliativo para amenizar a situação? Tem que fazer. E a gente está aqui para ajudar. São 6h33 na Bahia, 6h33, vai se atrasar não. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Vini Santana tá no ponto, senhor. Pô, tem notícia aí? Tem notícia?
Olha, daqui a pouquinho eu chego, Escarpita, falando da polícia militar que conduziu elemento procedente do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, por tráfico de drogas, e ele se comunicava através de rádio comunicador com os demais comparsas.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus atendeu aí a reivindicação do Ministério Público, desocupação, seu repórter. A situação ali no Cururupi, já não existe mais nenhum barraco, todos os barracos já foram demolidos, famílias assistidas pela Secretaria de Ação Social. Vale lembrar que foi uma solicitação ali do Ministério Público, e aí a Prefeitura, né, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, chegou chegando. Mais um giro no ar, aqui a notícia não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio massa da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação. E olha, meu amigo Marinho Santos, essa informação vem direto da cidade de Ubaitaba. Um fato inusitado aconteceu lá. É o seguinte, envolvendo o vereador Rafik Costa. Um vídeo que circula nas redes sociais desde o início desta semana tem causado forte repercussão na cidade. Imagens mostram o vereador Rafik Costa, vereador reeleito com quase 400 votos, manuseando e efetuando disparos com um fuzil, arma de uso restrito pelas leis brasileiras. Na gravação, o parlamentar aparece em um ambiente não identificado, vestindo bermuda e camiseta, enquanto realiza 3 disparos com o armamento. De acordo com um policial ouvido pela imprensa, o armamento seria um fuzil de calibre 5.56, capaz de atingir alvos de até 1.800 metros, a depender do modelo. Por sua alta letalidade, esse tipo de arma é de uso exclusivo das Forças Armadas e de Forças Policiais Especializadas, sendo proibido o porte por civis, salvo com autorização legal específica. Bom, meus amigos, com essa informação inusitada aí, né, na cidade de Ubaitaba, o vereador Rafik Costa manuseando um fuzil de uso restrito. Enfim, até o momento não houve um pronunciamento oficial do vereador, mas se houver, a gente traz nas informações aqui nesse giro regional, tá certo? Um abraço a
Valeu,
todos vocês,
Vini.
Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, retorno o comando para vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Vini. Que situação é essa aí, seu repórter? O camarada dando tiro pro alto. Ai, ai, viu? Vamos faturamento, vamos dar aquela passadinha bacana do departamento comercial, mandar um abraço à turma que tá tomando aquele cafezinho gostoso, Feirinha do Guanabara, Dona Marizete, e aquele mingau gostoso, tem de milho, tem de tapioca, tem aquele pãozinho, tem aquele chocolate quente. Um abraço à turma Central do Malhado também ouvindo a gente, lá no Hernani Sá, os pontos de mingau espalhados por toda a região.
Cadê aquele que é torcedor do Colo-Colo e também do Barcelona que faz o serviço de aplicativo.
Ah, o Ed.
É, o Ed.
Ed, ele tá na expectativa aí.
Cadê o Ed?
A volta do Mário Pessoa.
Ah, feliz da vida.
Feliz da vida.
Com um sorriso estampado no rosto, o nosso Edvaldo Assis.
No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte em Tintas e Remove, o Tropa de Elite tá voltando e já tem bola dentro pra gente falar de futebol.
Bom dia, Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Olha a hora, faltando 15 minutinhos para as 7. Seu repórter, então, né? A feijoada promete aí, é uma feijoada beneficente, viu? Será dia 17 de maio, agora sábado, a partir do meio-dia. Então você vai curtir uma tarde especial no restaurante Master Bull ali, na rua Hermínio Ramos, no bairro do Pontal, ali na Passarela do Álcool. Um buffet de feijoada completa, música ao vivo e muita alegria. O ingresso, R$ 65,00 e toda a renda obtida será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pelo Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado. Participe, saboreie e ajude a transformar vidas. Amanhã ele estará conosco aqui, né?
O presidente do Rotary, também advogado, o doutor Abram...
Fiedman. Ele vai estar conosco amanhã.
Vai
aqui,
estar,
viu,
ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Vem tomar café no Tropa,
doutor,
viu?
Doutor Abram.
Manda um abraço para a doutora Beatriz também, advogada competentíssima, viu, seu repórter? Tem uma safra boa de advogados, viu? Novos advogados aí que promete. Bom, então amanhã o nosso convidado será o doutor Abram, ele que é o presidente do Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado e está promovendo essa festa aí, toda a renda são os projetos sociais desenvolvidos pelo Rotary. E daqui a pouquinho a gente bate um papo com o Padre Valdir, que também tem um trabalho belíssimo, ele que é responsável pelo Abrigo São Vicente, ele precisa ajudar o abrigo. Inclusive, vai ter uma oportunidade do padre falar também da questão do abrigo, mas a festa de Santa Rita de Cássia, ontem com chuva, mas mesmo assim, né, o primeiro dia aconteceu. Então, já o padre Valdir.
Padre Valdir já está a caminho, tá daqui a pouquinho ao vivo.
Bom, Edenilo Braga está chegando para falar de futebol no Tropa. Tá no ar, hein? Edenildo Braga, eu bola dentro aqui, de repente aparece esse negócio aqui, seu repórter. Programa ao vivo é um caso sério, né? Chegando, Edenildo Braga, não tem um salário do técnico da seleção brasileira? A pessoa, rapaz, será que tem radialista que ganha aquele salário, seu repórter?
5 milhões e o cara tá tirando onda com o Brasil. O Brasil que foi o grande celeiro de craques.
Pois é, Edenildo, chegando, bom dia, Edenildo Braga. Rapaz, parece que o negócio hoje aqui...
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Tivemos ontem mais uma rodada da Copa Sul-Americana e com brasileiros em campo. O Nacional Potosí ganhou do Boston River, placar de 3-0. A equipe do Grêmio apenas empatou com Godoy Cruz, placar de 1-1. O Grêmio abriu o placar, cedeu o empate, não conseguiu fazer o segundo gol e se complicou na classificação. Já a União Santa Fé perdeu em casa para o Muspruma pelo placar de 1-0. O Lanús venceu o Vasco da Gama pelo placar de 1-0, mais uma derrota do Vasco. O Acadêmico Porto Cabelo perdeu para o Melgar pelo placar de 1-0. Hoje nós teremos sim mais jogos pela Copa Sul-Americana. Teremos hoje a equipe do Fluminense enfrentando União Espanhola. Esse jogo às 19 horas. O Defensa e Justiça vai enfrentar também, 19 horas, a Universidade Católica do Equador. O Esportivo Luqueño enfrenta o Atlético Grau. Já o Cerro Largo recebe a equipe do Vitória. O Cruzeiro recebe a equipe do Palestino. E o América de Cali vai enfrentar a equipe do Huracán. Já na Libertadores da América, tivemos sim também jogos realizados nesta terça-feira. Vamos então aos resultados. O Deportivo Táchira perdeu para o Central Córdoba de Santiago pelo grupo do Flamengo. Está bem na fita o Central Córdoba, garantindo já praticamente a sua classificação para o mata-mata. O Fortaleza vacilou, perdeu muitos gols e acabou só empatando com o Atlético Bucaranga. E com isso, tem que vencer na última rodada para garantir a classificação. Quem se deu bem foi a Universidade do Chile, que venceu o Carabobo pelo placar de 4-0. O Sport Cristal perdeu para o Cerro Porteño pelo placar de 1-0. Nesta quarta-feira, a bola vai rolar pela Libertadores da América com o Atlético Nacional enfrentando o Bahia, esse jogo às 19 horas. O Peñarol recebe o Olímpia. O Werner Sarsfield joga contra o Santo Antônio Bulubulu. O Botafogo de Futebol e Regatas vai enfrentar o Estudiantes da Argentina. O São Paulo recebe o Libertad. O Racing Clube enfrenta o Colo-Colo e o Universitário enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, teremos Trem e o Maitá. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, duas partidas: Remo e Vila Nova. América Mineiro vai enfrentar a equipe do Paysandu. São as informações esportivas nesta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Obrigado, obrigado pela sua participação. Ainda não chegou oficialmente, né, aqui pra gente a venda dos ingressos pro jogo e o retorno do Mário Pessoa sendo o palco das grandes disputas. E o seu repórter, a turma quer ir, né? A turma quer saber. O Ed me disse que o pessoal ontem iria, né, passar como iria funcionar a situação aí da venda para o jogo. Deixa eu dar uma checada aqui agora mesmo, né? Barcelona de Ilhéu. Se tem alguma coisa aqui falando, não? Tem não. Vamos ver se no Gabriela Esportiva a galera já chega aí trazendo, né, como que vai, onde, né, e a partir de quando vai estar liberada a venda de ingressos. Amanhã tem mais futebol no Tropa. Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E a galera participa, 739-8829-1029. Tá na hora, 9 minutinhos para as 7. Yara da Avenida Princesa Isabel tá ligada com a gente, tá mandando alôzão aí, né? Bom dia, Yara, saudade, hein? Linha 1 aberta pro povo, o povo fala no Tropa, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Escapita.
Bom dia, bom dia.
Aqui fala Clébson, motorista de aplicativo. Um mês aí que eu falei para vocês aí sobre a ladeira do
qual ladeira?
Canecão aqui.
Canecão, né? Ladeira do Canecão.
Hoje o buraco tá lá. Nessa chuva aí, pra subir, tá horrível, velho. Ali é só concreto, rapidinho dá pra fazer aqueles buracos. Tem até um cara botou uma placa lá, colabora pra tá passando o buraco. Será que vai ser preciso fazer isso, né? Pra tapar um buraco.
Alô, secretário!
Cadê o prefeito? Cadê o secretário?
Alô, Gabriel Cerqueira!
Bom dia, meu amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom
aqui
dia!
Quem tá falando é Eduardo. Estou aqui na cidade de Linhares, Espírito Santo. Manda um alô aí para o Latino Capoeira no Basilo, na
Grande
Rua do
Latino.
Meio, e para todos do Residencial Rio Cachoeira. Um abraço.
Valeu.
Vocês, meu querido.
Bom retorno para ele.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Escapita. Você fala o nome de Posidônio. Também sou Posidônio. Eu acho que esse rapaz é meu parente.
Jerusa.
Ô, Marinho, essa faixa aqui de pedestre do Nelson Costa, tem uma para cada... Tem uma em frente a casa lotérica, tem outra mais na frente e uma perto do centro comunitário. Não tem mais faixa, não. A gente quer passar, os carros ficam para lá e para cá, para lá e para cá, para passar dá maior trabalho, viu?
Jerusa!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Ô, Marinho Santos. É joguinho aqui da conquista. Marinho Santos, é o seguinte. Eu fiz já minhas duas cirurgias, entendeu? Rapaz, tô dependendo desse colírio, do colírio até agora. A secretária de saúde foi pra rádio falar que o colírio ia ser liberado. Já vou fazer 8 meses sem esse colírio pegar. Ô, Marinho, como é que a gente pode fazer, pai? Porque ela vai pro rádio mentir, dizendo que já tá liberado. Eu vou no posto da conquista, falo com a moça, não tem nada liberado. O que é que você pode fazer por nós aí, Marinho? Pelo amor de Deus, será que esse pessoal não, será que o pessoal não vê não? Porque todo dia tem reclamação desse colírio e o povo não, esse pessoal não entende. Fala com o prefeito aí, mano, pra ele liberar esse colírio pra gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapito. Estou aqui ligado na Rádio Santa Cruz, viu? Rádio Santa Cruz não, desculpa. Na Rádio Gabriela FM. Tchau, Marinho.
E Jonguinha tá Marinho, se atrapalhando tudo aí.
Ô, Jonguinha, primeiro você entrou errado, Marinho Santos. E depois a gente vai checar a questão do colírio, se o que é que tá acontecendo.
Por que que você não pegou o seu colírio, né? Porque teve você... outras pessoas que estavam também e receberam o colírio.
Receberam o colírio.
Por que que o Jonguinha não pegou o colírio, seu repórter?
O colírio dele será que é diferente?
Agora, não gostei quando ele chamou a secretária de mentirosa. Sonilda tem um compromisso, né? Muito, muito compromisso mesmo com a saúde pública. E tem feito um excelente trabalho, viu, Jonguinha? Aí tem que saber o seu caso específico, por que que você não recebeu o seu colírio ainda, já que você fez o procedimento cirúrgico, trocou o nome da rádio. O nome da rádio é esse, Jonguinha.
Gabriela FM.
Pronto, tá dado o recado, né? Vamos seguindo, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. É, Rua Altamira aqui, precisando de cascalho na rua, uma patrol para melhorar a rua. Já falei várias vezes aí com o vereador Odailson Aranha. Alô, pequeno! Alô, pequeno! É? O Reis está aqui pedindo essa ajuda aí, viu? Rua Altamira. Bom dia, bom dia! Tem aqui, olha, tem uma nota de falecimento, né? Nota de falecimento, vamos ouvir aqui. É, mandou um áudio pra gente, né?
Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Marli, da Morada do Povo.
Ô, Marli!
É com pesar que eu comunico o falecimento de Dora. Dora da Morada do Porto. O enterro será hoje, às 10 horas, no cemitério do Banco da Vitória. A população da Morada do Porto está de luto.
Nossos sentimentos aí,
viu? Uma grande amiga.
É, saudosa Dora aí, Morada do Porto. Marli, obrigado pela sua participação, viu? É, vamos pro... Já trazer a Nath Almeida. Daqui a pouquinho tem um bate-papo bacana, né, com o Padre Valdir, né? E ainda hoje também a gente vai falar com o índio, que é do Cindy Rod, para a situação aí, como é que tá a situação dos trabalhadores. 30 dias aí que a São Miguel deixou de operar aqui na cidade de Ilhéus. Bom, são 6h57 na Bahia, 6h57. Nath Almeida tá chegando com mais um Giro Regional e a sua participação já sabe, viu? Aqui no nosso programa o povo tem voz e vez, voz e vez. São João chegando, viu, seu repórter? Tá definido aí, Leos vai realizar o São João antecipado, 13, 14 e 15 na Avenida Soares Lopes. Amanhã vai estar sendo apresentado aí toda a programação e como é que vai funcionar. A notícia boa é que os ambulantes, né, vão ficar isentos, viu? O prefeito vai fazer esse anúncio oficialmente aí. Nath Almeida, chegue chegando, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath. Aquele abraço pra você. Chegue chegando no Tropa de Elite. Bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guararema BR-251 começa a receber pavimentação asfáltica em trecho que liga o centro da cidade ao cemitério municipal. A obra marca uma conquista importante para a população que há anos aguardava melhorias ali naquela via. O prefeito Geo da Farmácia acompanhou de perto os trabalhos ao lado de vereadores e membros da Secretaria Municipal. A obra integra um conjunto de investimentos solicitados pela atual gestão ao governo do estado. Já na cidade de Bicaraí, próximo sábado, 17 de maio, tem dia D de vacinação contra a influenza. Todas as unidades de saúde estarão mobilizadas para garantir sua dose de proteção. A vacina é segura, gratuita e fundamental para prevenir complicações causadas pela gripe. Grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores da educação e demais comorbidades. Então procure a unidade de saúde mais próxima e cuide de quem você ama. Vacinar é um ato de carinho e responsabilidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Tá pintando faturamento. A gente volta daqui a pouquinho. 7 em ponto na Bahia. Você que vai dando carona pra gente no carro. Você que vai cruzando as estradas da nossa região. Muito obrigado. Até às 8, Tropa tá no ar. E o oferecimento é Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. 102,9
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:11, 7:11. Padre Valdir, seja muito bem-vindo ao programa Tropa de Elite mais uma vez. E tá funilando, viu, padre? Tá chegando a hora da grande festa de Santa Rita de Cássia, no bairro da Conquista.
Começou ontem, seu repórter. Você disse que era devoto, tá vendo? Tem que puxar a orelha dele, viu, Padre Valdir? Bom dia. Quando o Padre Valdir chega, ele abençoa o Tropa.
Foi porque eu confundi aqui, ó. Pegar aqui, aí quando eu peguei, me confundi.
Padre Valdir, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, viu?
Os ouvintes da Gabriela FM, bom dia pra todos vocês. Robertinho, Marinho. Que bom estar aqui com vocês.
Mas o grande
muito obrigado
dia,
por essa oportunidade.
O grande dia, na verdade, é dia 22 de maio.
22 de maio, tá vendo?
Começou a festa.
É o novenário de Santa Rita.
Mas no dia você me atrapalhou.
Eu te atrapalhei.
Falar com Santa Rita, que Santa Rita está sempre do meu lado.
Inclusive, ontem você disse que era devoto, né? Já eu foi devoto, que já morou perto,
já morei,
né, da igreja.
Agora eu sou Santa Dulce dos Pobres.
Pois é. Bom, paraíso. Padre Valdir, como é que foi aí o primeiro dia ontem, né, da abertura do novenário? Teve caminhada pelas ruas?
Foi, nós abrimos a festa de Santa Rita, como de costume, uma carreata, aquela chuva, depois deu uma paradinha, a gente deu uma saída, a gente circula o bairro com a imagem de Santa Rita de Cássia. Foi muito bom, é uma devoção bonita, cheia de fé, as pessoas foram, participam direitinho, o pessoal gosta, tem uma devoção muito grande, mesmo porque eu não sei se vocês sabem que a paróquia Santa Rita de Cássia, ela é a terceira paróquia mais antiga daqui da cidade, porque primeiro veio a São Jorge, depois veio lá de lá o Pontal, São João Batista, e é daqui do lado de cá, é Santa Rita de Cássia.
Santa Rita, curiosidade, né?
E Santa Rita de Cássia, a paróquia Santa Rita de Cássia, ela evangelizou todo esse lado norte e até perto de Itabuna, até perto de Tacaré, até Uruçuca. Então toda essa parte aqui foi evangelizada pela paróquia Santa Rita de Cássia com os padres carmelitas, com os freios carmelitas.
Eu cheguei a conhecer o saudoso Frei Tiago.
Bom, a programação para esse ano, o tema, como é que está tudo aí?
O tema da gente segue a orientação do saudoso Papa Francisco a respeito do jubileu. A cada 25 anos a igreja celebra um jubileu, que é uma festa de celebração, de vida, de esperança. E o Papa Francisco, ele propôs assim, que a gente vive num mundo muito marcado de dores, de sofrimentos, de guerras. E ele pediu que a gente cristão não perdesse a esperança. Então ele falou, vamos celebrar um jubileu da esperança, dizendo que nós somos gente de esperança, que não pode parar, que não pode deixar de acreditar, de lutar por um melhor, mais justo, mais fraterno, de acreditar também nas pessoas que a paz é possível. Então ele propôs, antes de morrer, que a igreja celebrasse um jubileu, chamado Jubileu da Esperança, dizendo que nós somos peregrinos de esperança. Não é dar, não, é de esperança, né? A gente tem uma esperança dentro da gente que nos impulsiona sempre a viver, a caminhar, a acreditar, né? Mesmo com tantas coisas ruins que existem, né? Então o tema da festa seguiu também esse roteiro. Nós somos povo de Deus, peregrinos de esperança.
Então até o dia 22 de maio é uma grande expectativa. Cada dia
a gente vai dedicando, vai rezando, vai tirando um pedaço do tema, criando os subtemas para a gente poder celebrar todos os dias com as pessoas, os convidados da noite.
Os convidados, deixa eu perguntar aí, os convidados de diversas paróquias vão para lá?
É, todas as paróquias de Ilhéus são convidadas, né? Sobretudo porque essas paróquias daqui do norte, dessa banda de lá de cá, todas elas foram fundadas pelos freis carmelitas, todas elas. Depois de Santa Rita, vem o Teotônio Vilela, que foi fundado em 85, se não me falha a memória. E depois vieram as outras.
Então o padre Damião tem que bater continências para o padre Valdir.
É, para a paróquia. Isso mesmo, é. Tá vendo, Damião? Se você estiver ouvindo aí, ó.
Padre Valdir, eu queria saber a sua opinião, né, sobre todo esse processo, desde a morte do Papa Francisco, agora a escolha do novo Papa.
É, o Papa Francisco, ele deixou um legado, a grande admiração talvez, a gente nunca teve tanta audiência a respeito de mudança de um Papa, que muitas pessoas se envolveram, a mídia, né, todo mundo foi balançado pelo Papa, porque o Papa Francisco, ele deixou um legado de humildade, de sobriedade, um homem que se dedicou muito a causas sociais, a assuntos espinhosos, ele não deixava de dar sua opinião, né? O Papa Francisco, ele lutou muito por uma igreja de proximidade, uma igreja que esteja próxima das pessoas, né? Há uma frase do Papa Francisco que fala assim, que Jesus bate na porta, Jesus está batendo na porta, as pessoas perguntam, para entrar? Não, para sair, ele quer sair das igrejas e ir até o encontro das pessoas, e na casa das pessoas. Então o convite da igreja se fazer mais próxima das pessoas, sair das quatro paredes. Então, esse exemplo de humildade de um homem que muito despojado, que não tinha nada na vida, né, que abriu mão de muitas riquezas e pompas que o Vaticano oferece para viver no meio das pessoas, andava de noite no meio dos mendigos. Então, é um Papa que deixa um legado muito importante para a gente. E nós acreditamos que, como disse um cardeal aqui do Brasil, quando perguntaram para ele, o Papa será igual ao Papa Francisco? Ele disse, não. Deus é original, Deus não faz ninguém igual, né? Então, oxalá que esse que está aí, que chegue no Papa Leão, consiga dar andamento ao projeto de Francisco, né? Que não é igual, a gente sabe disso, mas oxalá que tudo aquilo que Francisco plantou no coração da gente possa brotar, né? Regado por esse Papa e por todos nós.
Amém, amém. Padre Valdir, vamos falar das doações. Cada dia vai ter uma oferta, né? Uma oferta dentro desse novenário.
É, a gente na paróquia lá, como muitas paróquias fazem, elas têm uma ligação profunda com o abrigo São Vicente. Então, cada dia, as pessoas que vão levam oferta, levam um alimento, ontem veio pão, hoje é leite, e assim sucessivamente. E cada um leva para a gente poder ofertar aos idosos do abrigo São Vicente de Paulo.
Padre Valdir, como é que é comandar a paróquia Santa Rita de Cássia e dividir o espaço também, presidir, comandar o abrigo São Vicente, o abrigo dos nossos velhinhos?
Ô Marinho, antes de quando eu estava no Vilela, eu fui convidado por Dom Aldemiro, que era bispo, que ele era padre da catedral, para assumir o abrigo. Eu creio que Dom Mauro, acho que para ficar mais pertinho do abrigo, como o abrigo está dentro da paróquia de Santa Rita de Cássia, ele me convidou também para assumir a paróquia. É um trabalho bacana, embora sejam duas instâncias diferentes, né? Mas uma coisa boa é que a gente está conseguindo devagarzinho ligar, sensibilizar as pessoas, sobretudo católicas, com o abrigo São Vicente. Já que o abrigo tem uma tendência, uma dimensão, uma inspiração católica, com a de São Vicente e de Paulo, né? Então, a gente está conseguindo fazer, embora a gente precise mais. A gente agradece muito aos irmãos e irmãs evangélicos, como eles são presentes, como eles ajudam. ajudam muito, são muito presentes, às vezes até mais presentes do que a gente que é católico no Abrigo São Vicente. Então aproveito até o espaço para agradecer o pessoal espírita, de todas as religiões que se aproximam do abrigo e se fazem solidários aos idosos e idosas.
Como fazer para ajudar mais o Abrigo São Vicente?
Eu sempre falo assim, sabe? Vocês já estiveram lá. E quando a gente entra ali no abrigo, a perspectiva da gente muda. Foi um pouco que eu falei da vez passada. Nós precisamos conhecer o abrigo de fora para dentro. A gente só conhece os muros até ali. Se você for lá no abrigo, você se sensibiliza como vocês viram a situação. São idosos abandonados pelos seus, idosos que não têm qualquer contato, às vezes, com a família larga lá e não vai. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é se fazer mais presente, entrar no abrigo. O abrigo é aberto para qualquer pessoa que queira conhecer. E aí, eu acho que aquilo ali, como diz um bispo que morreu, os pobres nos convertem. Você quer converter sua vida, aproxime-se de quem sofre. Porque o sofrimento das pessoas consegue comover, tocar o coração da gente. Então eu creio que a primeira instância é isso.
Conhecer.
Conheça o abrigo. Não dos muros para fora, mas é aberto. Inclusive, muitos blogs que falam, né, que não colaboram conosco, que às vezes falam mal do abrigo, que quando quer atingir alguém, não sabe, não entende que quando você atinge alguém, você atinge a instituição. Eu convido esses blogs a entrarem no abrigo, ir lá no abrigo, a ver as contas que o abrigo tem, a situação que nós passamos. E, como diz o outro, a última coisa que a gente precisa é de inimigos nessa causa solidária. A gente precisa de amigos para nos ajudar. Né? Não a nós, mas aqueles idosos que estão lá. É um convite
quando,
que eu faço.
Quando entramos no abrigo, eu e Robertinho Escarpita, nos comoveu ver aquele televisor chuviscando. E aí, Robertinho, Marinho, vamos chegar junto aí, vamos fazer uma campanha para os nossos ouvintes, nossos amigos, para fazer a doação de uma televisão. A televisão está boa ainda? Ótimo. Continua sem chuvisco?
Ótimo. Te agradeço essa sensibilidade de vocês, né? De muita gente. A gente tem muitas e muitas pessoas que se importam sim com o abrigo. Mas há muita indiferença também.
Padre Valdir, eu queria saber como é que está a participação da juventude na festa desse ano aí de Santa Rita.
Os jovens da Santa Rita, é bacana assim que o pessoal está se comprometendo devagarzinho. A gente tem uma crise muito grande de juventude. A gente costuma dizer assim, embora eu tenha a minha mente muito aberta, que as igrejas evangélicas, elas conseguem atrair muito mais os jovens do que nós. A gente não consegue, é uma reflexão muito profunda, complexa para fazer, né? Mas nós temos uma leva de idosos, graças a Deus, muito grande dos abrigos na Igreja São Vicente de Paulo. Acho que a Igreja Católica começou esse rejuvenescimento, essa abertura para que os jovens participem. A primeira coisa, eu creio que a gente precisa acolher os jovens, né? São difíceis, né? Mas uma igreja que não acolhe os jovens, ela está fadada a morrer. Porque quem rejuvenesce a vida da gente é a juventude, né? Mesmo também aquela que existe dentro da gente, que já tem 50 e tanto, né? Se a gente deixar esse jovem que existe dentro da gente morrer, a gente para de viver, né? Então, mas tá bacana, o pessoal participa direitinho, assume as coisas. E agradeço muito a Deus por tudo isso.
Bom, então, até o dia 20, pro dia de Santa Rita vai ter uma procissão?
Existe uma procissão, a gente faz a missa é 19 horas, mas por que 19? Porque é dia de semana, as pessoas, não é feriado, né? As pessoas trabalham, então a gente coloca para 19 horas. O bispo Dom Giovanni, ele vai celebrar esse ano, porque geralmente ele tira férias no mês de maio, porque ele é Itália, ele mora na Itália, ele vai passar lá, né? Então ele fica lá, porque acho que é verão lá, é melhor para ele ir, né? Mas esse ano ele vai celebrar a missa dele de 50 anos de padre, então ele deixou para ir em setembro. Então esse ano, graças a Deus, ele vai celebrar.
Prazer de Dom Giovanni Cripa, o nosso bispo diocesano. Isso.
A missa é 19 horas e tem a procissão antes, às 18 horas. Acho que dá tempo pro pessoal que gosta, né? Porque uma coisa interessante, me permita dizer assim, que Santa Rita, ela é muito marcada na vida das pessoas, justamente por essa abrangência que é a paróquia. Tem gente que mora em outras paróquias, mas foi evangelizada, tem as raízes plantadas na igreja Santa Rita de Cássia, marcada pela presença dos freis.
Não, e Marinho é um bom exemplo disso.
Eu fui tomado pelo padre Damião, fundando aí a igreja Santa Rita, Santa Dulce dos Pobres, lá no Paraíso do Atlântico, no litoral norte de Ilhéus.
E coincidentemente, eu fui o primeiro padre a celebrar a missa ali. O pessoal me chamou para ir lá. Tem um casal do Vilelo, o Hélito e Dona Dilma, que moram lá, naquela ruazinha.
O Hélito, eu moro na outra.
Justamente, ele me chamou para celebrar a missa lá. É. Né? Vem celebrar aqui, muito amigo, a gente foi lá.
Ajuda, Loureiro.
E celebrei pertinho ali, eu falei, rapaz, funda uma comunidade aqui, tanta gente, faz uma comunidade aqui. E bacana, graças a Deus, né? O Damião é muito bacana com o pessoal, chega junto. Graças a Deus.
Bom, Padre Valdir, agradecer a sua presença. Faz aí o convite, essa convocação aqui no Tropa de Elite para esse grande novenário aí de Santa Rita.
Eu costumo dizer que festa de padroeiro é a Páscoa da comunidade. A gente costuma dizer que nas cidades antigas até o morto se levanta para participar, né? Porque a gente celebra as nossas memórias afetivas presentes, né? E é um momento de encontro com as pessoas e com Deus. Porque festa de padroeiro também é para isso. Tem muita gente de fora que muita gente só vê na festa de padroeiro que sai. Eu vim aqui também participar das noites. Então eu quero convidar vocês para participar desse momento festivo conosco. É um momento bom, bacana, de se entrega, de celebrar a vida, de agradecer a Deus pela fé, por essa esperança que ele plantou no peito da gente. Então, convidar todas as paróquias, os devotos, as devotas de Santa Rita de Cássia, e dizer também que depois a gente tem, é costume lá na paróquia, a gente tem a quermesse, tem agradecer aos músicos, muitos músicos vão para lá todas as noites, tem músicos lá que cantam com a gente, que doam seus dons lá para a gente, tem comida, tem a bebida. Então, quem quiser participar conosco, sinta-se convidado por nós. Agradecer também, aproveito por ainda, agradecer ao pessoal da prefeitura que trabalha também conosco, que nos auxilia, que nos patrocina. Nosso muito obrigado ao prefeito Valderico Júnior.
E o Rodrigo, parceiro também do abrigo, parceiro da Igreja Santa Rita. O Rodrigo que é filho do nosso amigo Zezito Rico, que é aposentado da Embasa, taxista também. O Rodrigão está sempre colado com o padre Valdir ajudando, né?
Rodrigo é igreja. Rodrigo, eu costumo dizer que nós temos pessoas que são igreja, né? Que gostam de ajudar a igreja, de que está presente na igreja. Então, Rodrigo é um cristão igreja. A gente agradece muito a participação dele e tantas outras pessoas que nos ajudam.
Apresentar, senhor Rodrigo. E Padre Valdir, vamos marcar uma nova campanha. O Tropper quer ajudar mais uma vez o abrigo, viu?
Mais uma vez, eu agradeço muito essa sensibilidade que vocês têm, sobretudo com o abrigo São Vicente de Paulo. O nosso muito obrigado. A gente vai ter um evento no dia 1º de... Aproveitar aqui, pedir permissão a vocês. No dia 1º de junho, a gente vai fazer a gente vai vender quentinhas, porque vai ter um encontro de todas as pastorais, movimentos aqui na diocese, fruto do jubileu. O jubileu faz isso. Tem o jubileu dos jovens, que a gente reúne jovens, jubileu dos movimentos. Então, no dia 1º de junho, vai ter esse movimento no centro de convenções. E convidar vocês, lá a gente vai vender as quentinhas a R$25, que vem gente de tudo que é canto da Diocese de Deus, de 30 cidades. A gente vai vender as quentinhas lá. E pro pessoal, porque o pessoal vem de fora, às vezes trazer as coisas. Aí a gente abriu essa possibilidade para a gente poder pagar, porque a gente deve o 13º salário dos funcionários. A gente está empenhado, a gente sabe o sofrimento das pessoas que trabalham. E quem trabalha tem direito de receber. E a gente vai fazer isso também com eles. Eles também estão nos ajudando. Muitos funcionários sabem das dificuldades que toda instituição que não tem fins lucrativos, nós não temos fins lucrativos, o que entra no abrigo é para ser investido no abrigo, né? E graças a Deus os funcionários estão nos ajudando. A gente vai fazer essa quentinha e a gente conta com a presença, com a ajuda de todos vocês.
Valeu, Padre Valdir, então. Um abraço. Bom, vamos seguindo com o Tropa de Elite. Até às 8 horas tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E olha, hoje o prefeito Valderico Júnior estará na bancada aí do Superblog. É quarta-feira, hoje dia 14. O podcast Superblog terá uma edição especial com a participação do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, do União Brasil. O programa vai ao ar, né, a partir das 19 horas pelo canal lá do podcast Superblogs lá no YouTube. né, e promete discutir os primeiros 5 meses da gestão municipal, projetos futuros e temas da política local, incluindo as eleições do ano que vem, hein? A bancada do Superblog contará com a presença aí do blogueiro Jamerson Araújo do Agravo e o nosso querido Chicó, Francisco Seixas, do blog do Chicó. Bom, Manoel Messias está chegando! Mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, direto de Itabuna, e mais um giro regional aqui, a notícia não para. Bom dia, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente à Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de Itabuna. Olha, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública aqui de nossa cidade, o Júlio Gonçalves da Silva Júnior, deu sentença favorável ao coletivo Preserve Ilhéus e condenou a prefeitura aqui de Itabuna, o governo do estado da Bahia e a Companhia de Engenharia Rural, Hídrica e de Saneamento do estado. O caso trata do manejo das baronesas que se acumulam nos pilares das pontes itabunenses e, quando são empurradas por máquinas, terminam descendo rio abaixo e poluindo as praias aí de Ilhéus. Com isso, a justiça proibiu o município de Itabuna a continuar com a prática de empurrar planta aquática rio abaixo, além de dar um prazo de 90 dias para ser apresentado um plano municipal de manejo das baronesas. E Erivaldo Benevides vai presidir a ACI. O empresário, advogado, tributarista e contador Erivaldo Benevides foi eleito ontem presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Itabuna, ACI. Meus amigos, na área policial, procurado pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo crime de estupro, um idoso, 71 anos, foi capturado com auxílio das câmaras do sistema de reconhecimento facial. Segundo a polícia, o homem dificultava o alerta das câmaras porque sempre estava usando um boné que cobria todo o rosto. Em um dado momento, este homem levantou um pouco a face e houve o alerta. Foi aí que a polícia o pegou e o grampeou. Itabuna já tem, este ano, 14 estupros de menores. O delegado e vereador Clodovil Soares revelou ontem que, de janeiro a 13 de maio ontem, 14 inquéritos de estupro de menor foram instaurados somente aqui em Itabuna. Ele defendeu que a cidade já deveria ter uma delegacia especializada na repressão a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. É revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço e fica na Avenida Itabuna 1015, aí em Deus, em frente à Jauto Peças, no centro da cidade. Telefone 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E o detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 horas, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e da Remove. Cleusmar mandou um recado aí, seu repórter. A galera da Contin Tintas, todo mundo ligado no Tropa de Elite. E esse ano, o Cleusmar, que é o mesmo Santos, e o Beckson, eles comemoram aí 30 anos no ramo de tintas Automotivas, 7h41 na Bahia, 7h41, bom dia pra turma aí da Contin, né, seu repórter?
É, a Contin Tintas, o Cléus Maborges, disse, olha, hoje o nosso bom dia vai para...
Quem é um profissional aí que passa na Contin, seu repórter?
É, Cléus Maborges, vai para Semires, colaboradora da Gabriela FM, para Rafael Pintor e proprietário da oficina RK Estética Automotiva, que fica na rua da 19 de março, e, ora, todo mundo que tá ligado no Gabriela FM, valeu, ouvindo o programa Tropa de Elite.
E a partir de agora a gente vai conversar com eles, o Índio, né, Índio do Cindy Rod. Seja bem-vindo, Índio, prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, principalmente falar de um assunto tão importante, né, que são os trabalhadores. Bom dia, Índio.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, né, povo de Léus, e bom dia também a todos os rodoviários que estão aí acompanhando, né, essa rádio maravilhosa de maior audiência da cidade de Léus.
Obrigado. Bom, Índio, ontem nós recebemos aqui uma demanda grande de mensagens de trabalhadores. Olha, nós estamos aí 30 dias que a empresa São Miguel deixou de operar na cidade de Léus. Como é que está a situação desses trabalhadores, né, que estavam no volante aí conduzindo os ônibus da empresa São Miguel?
A gente estava já há um tempo, já a São Miguel fez no dia 11 um mês que parou de operar na cidade de Léus, né? Por conta de alguns problemas que existiam.
Não foi renovado, né?
Não foi renovado o contrato. E aí a gente ficamos com 183 pais de famílias, né, desempregados. Mas graças a Deus a gente tivemos com o prefeito Valderico Júnior, a gente fez uma construção muito boa com ele. E ele se comprometeu que a nova empresa que vier a rodar absorva
vai tudo, absorver essa mão de obra.
Essa mão de obra, inclusive a mão de obra qualificada, né? Na realidade, a empresa que vier a assumir a cidade de Léus vai pegar uma mão de obra qualificada, né? Trabalhadores já prontos para operar, né? Que já vem operando há 20 anos, 25 anos, 18 anos. E nós estamos aguardando isso com muita ansiedade. O trabalhador já está praticamente muito ansioso mesmo, por conta que a empresa era para rodar dia 1º de maio, né? Não rodou, por conta de alguns trâmites, que tem um trâmite para ser feito, de uma licitação, e o prefeito está fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação, mas a gente estamos apreensivo porque os trabalhadores estão indo para cima do sindicato por conta do tempo que já está, né, sem trabalhar.
Quantos trabalhadores já foram, já estão trabalhando nessa nova empresa dos ônibus brancos?
E no caso, quando o prefeito não residiu o contrato da São Miguel, eles deixaram que a Via Meta operasse nas linhas da São Miguel,
substituía
até o trâmite da licitação. E aí nós estamos com 20 ônibus brancos que estão rodando aí, que observou 40 trabalhadores, 40 motoristas.
40.
Estão trabalhando na Via Metro, prestando um serviço para a Via Metro,
tipo freelance. Como é que foi freelance. Feita a escolha desses 40 trabalhadores para...
Rapaz, a empresa...
Sorteio, foi...
Não, a empresa, a gente manteve a relação de todos eles, né, de toda a categoria, e lá eles mesmos decidiram, por conta para não... Ele não conhece o trabalhador, né? Para não ter que estar escolhendo um ou outro, a gente mandou tudo.
Beneficiando A, B, apadrinhando o outro.
Isso aí, a gente mandou toda a relação para ele, e lá ele fez a escolha dele. Foi o próprio gerente, eu acho que o pessoal da própria empresa Via Metro. E aí esses ônibus que estão lá estão alugados, né, para a Via Metro, né? Está fazendo esse... Eles estão trabalhando por freelance.
Bom, ô Índio, como é que está a situação financeira desses trabalhadores, né? Terminou ali, a prefeitura não renovou o contrato. Dia 11 eles pararam de rodar. Receberam o salário, o ticket. Como é que está a situação desses trabalhadores?
Pronto. Quando a São Miguel parou de rodar, a gente logo em seguida parou de rodar dia 11. Dia 17 já tinha sido feita uma conversa com as duas empresas para que o ticket de alimentação fosse colocado no debitado nos cartões deles, para que na Semana Santa eles comprassem, né, o seu peixe e tal, que era dia 20 o ticket. Eu consegui, juntamente com a minha diretoria, foi muito importante a minha diretoria, porque a gente aperta de um lado, o outro aperta do outro, e a gente vai construindo as coisas. E graças a Deus o tipo de alimentação foi pago. E aí o que acontece? Ficou faltando o salário das pessoas, que seria para ser pago agora no dia 5. Não foi pago. Quando foi ontem, a empresa São Miguel, depois de muita conversa, de muita articulação, a gente conseguiu que pagasse todos os internos, né? Que não era o que a gente queria que pagasse todo mundo. Eles falaram que iam pagar dois lotes. Esses dois lotes, na realidade, foram todos os internos. Eu fiquei sabendo ontem que foi todos os internos.
Esse trabalho interno é que você falou que a parte mecânica, administrativa?
Mecânica, administrativa, operacional, todos foram pagos. Manobristas, né? Só ficou faltando os motoristas, né? Que eu acredito que eles teriam que pagar todos. Mas como ele falou que não tinha dinheiro em caixa, que estava conseguindo... Espero que hoje ele pague todos os motoristas, né?
Eu já ia perguntar isso. Existiu uma previsão nessa assembleia de ontem, né?
O que acontece? A assembleia ontem, a gente foi muito boa, graças a Deus. As pessoas entenderam, né, o empenho do sindicato. Que na realidade, Scarpita, Marinho Santo, tem coisas que a gente tem que fazer articulações por baixo dos bastidores. Por conta que se vazar alguma situação, a gente acaba complicando a nossa construção. Então os sindicatos, eles trabalham nesse nível. A gente só vai mesmo para impasse se realmente a gente não tiver construção nenhuma.
O que é que você não vazou ainda? Pode vazar agora?
Não.
Primeira mão?
Primeira mão, a gente tem uma articulação já montada, né? Primeiramente, a gente precisa que os trabalhadores todos recebam salários, para que depois a gente articule.
E rescisão, como é que fica? Pronto. Salário, né? E depois tem a questão da rescisão? Ou...
Pronto. Tem a questão das rescisões depois. O primeiro passo do sindicato foi o qual? A gente deixar um dinheiro no bolso do trabalhador para que essas rescisões saiam. Porque nós sabemos que é difícil, né, a gente conseguir fazer as rescisões de um dia para a noite. Porque vai envolver justiça, aí não tem jeito, vai envolver justiça. Mas a gente está muito confiante porque nós temos um prefeito que está inserido no processo, um prefeito que existe alguns créditos da São Miguel na prefeitura, que a gente estamos construindo as coisas para que esses créditos sejam direcionados para as rescisões dos trabalhadores, né? Então isso é uma construção que possa levar tempo. Então a preocupação do sindicato era leva tempo e a mesa do trabalhador. Então a gente construiu para que isso tudo fosse resolvido primeiro, para que depois a gente consiga fazer as rescisões. Porque se a gente fecha o circo antes do trabalhador receber,
Fica difícil
na mesa dos trabalhadores. Então, ontem os trabalhadores entenderam a articulação do sindicato. O sindicato vem trabalhando. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde tenho quase 170 trabalhadores nesse grupo de WhatsApp.
A comunicação tem sido boa.
Nós não sabemos que você conduzir 160 pessoas, cada um tem uma cabeça diferente, cada um pensa diferente, cada um a dor dói na mesa. Primeiro do que o outro, aquele que sente dor, realmente, ele se expressa, talvez até machucando alguém, mas a gente entende, né, que eles estão sofrendo por falta de... Na verdade, eles estão, Scarpita, necessitando que essa licitação saia logo.
Ansiedade toma
ansiedade,
conta.
Ansiedade, né? Porque uma coisa é, aqui. Você sem salário, sem rescisão e sem emprego,
difícil.
Fica difícil para todo mundo.
E são profissionais que estão aí há 15, 20, 25 anos, né?
Qualificados. E tem uma coisa que eu vou dizer para você. A empresa que vem a operar na cidade de Ilhéus, eles vão pegar aí, meu filho, de brinde. Isso aí, eles não estão aí. Eles pegaram um presente.
A mão de obra qualificada.
Qualificada.
Agora, Índio, eu queria saber, como é que está esse diálogo do prefeito Valderico Júnior com o Cid Rod, com os trabalhadores? Tem sido bom esse diálogo? O prefeito tem participado ativamente de todo esse processo, Índio?
Sim. A gente tem tido várias reuniões já com o prefeito, onde ele está inserido no nosso processo. Inclusive, eu queria pedir um pouquinho de paciência aos rodoviários, porque o prefeito me sinalizou que para poder entrar uma empresa para vir operar na cidade, existe concorrência, existe um processo jurídico a ser feito, e isso está bem encaminhado já para que esse processo ande e saia rápido, o mais rápido possível, porque não só o rodoviário está sofrendo, como a população também, né? A população está precisando, que é promessa do prefeito, e ele garantiu para o povo que iria mudar o transporte público de Ilhéus, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, que foi uma das primeiras coisas que eu falei a ele quando ele assumiu a cadeira, que eu falei para ele: Valderico, conserte o transporte público, que a gente vai para cima em 2028 e vamos ganhar a eleição de prefeito, a sua reeleição. Porque...
Agora, Índia, a modernizar, o prefeito falou muito na questão de modernizar, né? De você poder acompanhar no aplicativo ali na palma da mão os horários, a questão de superlotação. Vocês enfrentam também, né, essa disputa com o transporte alternativo, que eu vejo, nós já flagramos aí vários casos. E tudo isso vai mudar, né? Porque a partir do momento que você tem uma frota renovada, o transporte público de qualidade, automaticamente o passageiro não vê necessidade de buscar uma alternativa, não é isso?
Sim, sim, com certeza. A gente já está vendo aí uma mudança muito grande, principalmente na Via Metro, com carros novos que já estão até operando na cidade. E a empresa que vem entrar vai vir com 60 carros novos para rodar na cidade de Ilhéus, né? Para poder prestar um serviço de qualidade. Eu acompanhei já nas empresas, principalmente na Via Metro, o sistema que vai ser implantado, né, que o prefeito prometeu e vai cumprir, que já está pronto para isso. Você vai ter um aplicativo, é que nem um Uber, você vai funcionar que nem um Uber. Você vai estar na sua casa, você quer ir para o Iguape, você está na Minha Esperança, eu vou para o Parque Infantil, porque o carro já está vindo lá no Iguape. Então você vai acompanhar o ônibus dentro do seu aplicativo, no seu próprio celular. Então isso vai ser muito bom para a população.
Bacana.
E o sindicato, o Índio, já tem um nome, diga o nome da nova empresa.
Rapaz,
que vai operar em Ilhéus.
Eu não tenho ainda conhecimento, porque está sendo criada uma licitação, né? O nosso prefeito, Valderico Júnior, sabe que tem que se fazer tudo legalmente, porque a justiça pode impugnar qualquer tipo de licitação que venha a ser feita sem os trâmites legais. E ele está fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação, para que a empresa que venha ganhar a licitação também, que dê uma certa qualidade de serviço para a nossa população.
É o que o povo espera. Índia, agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que o Tropa está aberto aí, a gente quer ajudar, né, mantendo os rodoviários bem informados, e essa ansiedade a gente entende, viu? Essa ansiedade do trabalhador, porque imagina só, são pais de família, precisam ter a segurança familiar, alimentar, pagar as contas, né? Tem mais alguma coisa que você queira colocar aí, Índio?
Eu queria colocar Scarpita, Marinho Santos, né? Essa rádio de grande audiência, não só em Ilhéus, mas em toda a região. Eu tenho amigos meus que ouvem vocês até fora do país, mas eu queria pedir mais uma coisa a vocês. Eu queria pedir um espaço para convidar todos os rodoviários, né? Se for possível também, os rodoviários da empresa Via Metro, que você esteja presente hoje na Câmara de Vereadores, porque a gente precisa agora que os vereadores também nos ajudem nessa conquista, porque eu vi muito vereadores ir para as redes sociais e dizer que a São Miguel teria que sair. Mas em nenhuma fala deles na tribuna eu vi falar uma preocupação com quem está por trás daquela São Miguel, né? E hoje a gente tem um espaço hoje na Câmara de Vereadores. Eu queria convidar aqui todos os rodoviários, que a Via Metro também fosse também, os funcionários da Via Metro, nos ajudar nessa conquista, né? Porque agora é hora dos vereadores também agora nos ajudar, porque se ajudou a tirar São Miguel, agora vamos nos ajudar, né, a manter, né,
garantir o trabalho dos rodoviários.
Garantir também que seja construído de uma maneira mais rápida possível para as rescisões desse pessoal, né, para que eles entrem na outra empresa de cabeça erguida, né, e usar seus fins rescisórios para ajudar na sua, né, na sua construção, né, de suas vidas.
Beleza, então hoje, a partir das 16 horas, a participação dos rodoviários hoje na Câmara.
Está combinado para 15 horas lá na praça, para a gente poder se juntar, né, e a gente conversar com os vereadores para ele dar uma força a gente.
Boa sorte para você.
Forte abraço e volte sempre.
Pronto, vamos votar sim.
Conversamos com o nosso querido Índio, do Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus, é o Cid Rodi. Vamos lá, Paulo José tá chamando para fechar o Tropa de Elite de hoje, porque o tempo tá estourado aqui, viu? Faltam 4 minutinhos para as 8.
Região interligada no Tropa de Elite.
A coleta de sangue para doação é um ato importante que você pode praticar. Doar sangue é um procedimento simples, rápido e seguro. Doe sangue, doe vida. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O vereador Rony da Pescan apresentou na Câmara Municipal de Canavieiras o projeto de lei que institui o Projeto Verão Canavieiras como política pública municipal. A proposta visa promover o fortalecimento do turismo, da cultura e da economia criativa por meio de ações integradas com diversos setores da sociedade. A proposta é construir, a partir de escutas com representantes do trade turístico, associações culturais, artesãos e comerciantes, um calendário que abrange o período de dezembro a março, com programação rica e diversificada. A iniciativa prevê desde rodas de conversas para definição de roteiros turísticos, jantares temáticos, oficinas de artesanato contextualizado, até eventos esportivos com integração entre visitantes e moradores. A proposta busca receber apoio aí de entidades como a RESEX, que é a Reserva Extrativista de Canavieiras, conselhos municipais de turismo e de cultura e diversas lideranças comunitárias. O projeto de lei segue agora para apreciação das comissões da Câmara. A expectativa é que ele seja aprovado ainda no primeiro semestre de 2025, viabilizando as próximas etapas de planejamento e execução do Verão Canavieiras 2026. Dois moradores de Vitória da Conquista sofreram um grave acidente na rodovia BA-263, no trecho que liga os municípios de També e Itapetinga, na tarde da última terça-feira. Os dois motoristas viajavam nos respectivos veículos quando houve a colisão entre os carros. A batida aconteceu no trecho da Fazenda Mata Escura, local bastante conhecido pelo alto índice de ocorrências de trânsito. A pista estava molhada por causa da chuva, segundo testemunhas. Os veículos ficaram parcialmente destruídos, mas os ocupantes não sofreram ferimentos. O trecho da BA-130, que liga os municípios de Macarani a Itapetinga, tem registrado um aumento alarmante de atropelamentos de cães e gatos, levantando preocupação não apenas sobre a segurança dos motoristas, mas também sobre o abandono de animais, considerados aí, portanto, uma prática criminosa pela legislação brasileira. Segundo moradores e motoristas que trafegam ali naquela região, é comum encontrar animais domésticos circulando pelas margens e até mesmo no meio da pista. Muitos desses animais abandonados por antigos tutores acabam sendo vítimas de atropelamento, provocando também acidentes com veículos. Em Itarantim, constantemente, animais são abandonados dentro de sacos na estrada que liga Itarantim a Maiquinique, ali na BA-270. E na cidade, muitos cães vivem nas ruas alimentados pelos moradores. Na cidade, muitos desses animais são envenenados pelos moradores ou pessoas maldosas. Então é importante que as autoridades estejam em alerta máximo para essa questão aí de cuidar desses animais e fazer com que sejam recolhidos das vias públicas, principalmente nas rodovias, porque podem gerar sérios problemas, muitos acidentes, inclusive. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, agradecer a audiência, né, geral aí, muitas mensagens chegando no nosso programa, parabéns aí. É, a você, né, que tá fazendo aniversário hoje, obrigado. Amanhã, doutor Abraham Friedman, presidente aí do Rotary Club, Jorge Amado é o nosso convidado e repórter, acabou, né?
Acabou, muita coisa deixou de ir para o ar. Hoje o espaço, hoje foi duas entrevistas, não deu tempo, mas amanhã estaremos de volta com mais uma edição, se Deus assim os permitir, Scarpe.
Valeu. Acabou o milho, acabou a pipoca e a gente vai descer agora as escadas do Gabriela Center. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã, Gabriela e o Tropa volta às 6 de amanhã, tá certo? Oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Podcast daqui a pouquinho liberado com a nossa edição de hoje.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.